Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Na apresentação está convosco João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 13.630 e 15.720. E depois das 18 às 18h30, vamos estar também no ar em 1530 e continuamos em onda curta de 13.630 e 15.720. Na internet estamos em www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584. Nos próximos 60 minutos, estamos em diálogo com os ouvintes de Angola. O nosso convidado hoje é William Toneu, conhecido jornalista, diretor do jornal Folha 8, também jurista. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora e começamos com duas notícias de Angola. Mais de 1.500 pessoas ficaram desalojadas na província angolana do Zaire na sequência de fortes chuvas que se têm feito sentir naquela zona. De acordo com dados divulgados pelo Serviço Provincial de Proteção Civil e Bombeiros, as chuvas destruíram 168 casas de construção básica em 4 municípios. O ministro da Defesa de Angola anunciou que os militares angolanos da Missão de Paz da ONU na República Centro-Africana partem para aquele país no primeiro trimestre do próximo ano. João Lourenço respondeu a uma questão feita por deputados angolanos na Assembleia. O ministro explicou que a missão angolana vai integrar um batalhão de infantaria motorizada, com o seu armamento técnico, uma companhia de forças especiais e um hospital de campanha. O presidente Barack Obama desloca-se hoje a Las Vegas para buscar apoio para o seu decreto presidencial que vai remodelar o sistema de imigração dos Estados Unidos. A decisão do presidente foi anunciada ontem, ignorando o Congresso, onde legisladores disseram que estão a estudar medidas para impedir a aplicação do decreto. Os republicanos disseram que a medida do presidente é uma amnistia que irá encorajar mais a imigração ilegal. Obama disse que o impasse no Congresso tornou inevitável a sua ação. O secretário de Estado americano, John Kerry, regressa ainda hoje a Paris para manter conversações com as autoridades europeias sobre as negociações em curso sobre o programa nuclear iraniano, cujo prazo para conclusão de um acordo geral termina na segunda-feira. A porta-voz do Departamento de Estado afirmou desconhecer se Kerry regressará a Viena, onde se encontra hoje com o ministro do Exterior do Irão, Mohammad Javad Zarif. A Agência Oficial de Notícias do Irão informou que Zarif poderia regressar ainda hoje a Teherão para consultar o governo. Um membro da delegação iraniana disse a jornalistas que as negociações não tinham atingido o ponto desejado pelo chefe da diplomacia iraniana que o permitisse deixar Viena ainda hoje. O vice-presidente americano Joe Biden condenou o que chamou de agressão russa contra a Ucrânia, isto depois de se reunir com o presidente Petro Poroshenko em Kiev. Moscovo tem repetidamente negado estar a armar os separatistas na parte leste da Ucrânia e descreveu as tropas russas que ali lutam de voluntários. A visita de Biden surge numa altura em que há desacordos em Washington sobre a possibilidade de se armar o governo da Ucrânia. A Câmara dos Representantes da Nigéria rejeitou o pedido do presidente Goodluck Jonathan para prolongar o estado de emergência em 3 estados no nordeste do país, onde o exército tem lutado contra o grupo radical islâmico Boko Haram. E o antigo presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, seguiu da Costa do Marfim, onde procurou inicialmente refúgio para Marrocos.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Pois hoje o nosso convidado é William Toneu. Ele é diretor do jornal Folha 8, é jurista. Importa aqui dizer, talvez, para os ouvintes, que eu e o William Toneu nos conhecemos há muito tempo. Conhecemos-nos, creio, em algum lugar no mato angolano, ainda durante a guerra, se ainda estou bem recordado. William Toneu, estás-me a ouvir?
Estou-te a ouvir, João.
Muito bem. Olha, William, antes de eu te lançar, assim por dizer, aos ouvintes, eu queria-te fazer uma pergunta. Sei que o teu jornal tem feito a cobertura desta questão, que é sobre o julgamento dos acusados do assassinato de Isaías Kassoul e Alves Camuling. Entre os acusados está um alto oficial, portanto um destacado oficial dos serviços de inteligência. Eu não sei se isto aí em Luanda ou em Angola O facto da Procuradoria ter levado esta gente a tribunal, isso surpreendeu-te?
Não, eu acho que não surpreendeu. Era uma forma de se poder travar a permanente pressão a que foi sujeito, numa dada altura, o próprio governo angolano. E havia que, de alguma forma, desempatar esta situação, que começava a ficar complicada, porque havia que alguém assumir os riscos de tamanha imprudência. Ora, e a nível mesmo da própria Constituição angolana, um dos responsáveis, portanto, aquele que tem a concentração da responsabilidade criminal, infelizmente, é o próprio Presidente da República. Portanto, a Constituição, ao mesmo tempo que lhe concentra muitos poderes, também lhe concentra toda a responsabilidade criminal que ocorra durante o seu mandato. E foi uma forma de descomprimir esta pressão que era direcionada para o governo, para o titular do poder executivo. Portanto, a Procuradoria agiu então com as ferramentas que tinha em presença e vamos ver qual é o desfecho. O que é verdade é que começa a ser uma quase cultura do próprio, de algumas instituições do Estado, agirem contra quem pensa diferente. Uhum. A eliminação física é a primeira opção em muitas situações para esses órgãos se desfazerem daquilo que eles consideram incômodo para a sua ação.
Uhum. Pronto, William, obrigado. Olha, eu vou-te, entretanto, já passar para os ouvintes. Vamos começar na Uila para o ouvinte Fernando Pedro. Senhor Pedro, está-me a ouvir?
Estou, sim.
Faça favor, está em linha.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, Pedro.
Eu tenho uma preocupação, porque já há um bom tempo que não venho... Tenho dificuldade em adquirir o jornal Folha 8, grande jornal. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. William Toné. Na pessoa de diretor e jornalista do jornal Folha 8, qual é a apreciação quanto às tentativas do governo de tentar banir o grande jornal Folha 8?
Pronto, é tudo, senhor Pedro.
Tenho mais uma questão.
Então faça o favor.
Qual é o futuro deste único jornal? Porque agora é o único jornal apartidário que nos resta. Então nós, como ouvintes, estamos muito preocupados, temos muito grande dificuldade em encontrar, é o encontro por meio deste tema. Então, qual é o futuro deste único jornal que ainda permanece apartidário? Essas questões.
Muito obrigado, Sr. Pedro. Boas perguntas, William Toné.
Bom, obrigado, Pedro. Nós estamos a fazer tudo para que o Folha 8 resista a todas as tentações de o eliminar. Contamos com a fidelidade dos nossos leitores, são de facto o nosso grande suporte, são o único, porque o governo proibiu na sua ação de colocar publicidade no nosso jornal, quando calham, uma vez ou outra a gente tem que rebentar foguetes e pensar já em relação à pessoa que ousou colocar uma vez publicidade. Na Uila, naturalmente, há um distribuidor, mas o Folha está sensível a que o Sr. Pedro ou outra pessoa estiverem interessados em distribuir o Folha 8, contactem os nossos serviços administrativos para viabilizar isso. É difícil nas províncias, é mais difícil, porque aí é quase mesmo uma monarquia. Os governadores é que mandam, têm o poder também quase absoluto nas suas circunscrições, mas com vontade, com a crença, com boa fé, é sempre possível nós contarmos com o Folha 8. Aliás, o Folha 8 conta com vocês. é o público leitor que é a nossa força inspiradora. São eles que nos têm levado a resistir até agora. Porque se não tivéssemos esse público leitor, nós talvez já teríamos claudicado, já teríamos desistido. Mas, enquanto eles existirem, nós vamos tentar ir o mais longe possível, e o mais longe possível é podermos desembarcar num porto verdadeiramente democrático, que é o anseio da maioria dos angolanos.
Uhum. Olha, William, para dar seguimento a esta pergunta do ouvinte Fernando Pedro, houve tentativas de comprar o teu jornal?
Houve tentativas de comprar, mas o Folha 8 também foi tentado a não querer vender.
Uhum.
E, naturalmente, isso tem-nos causado muitos problemas, problemas de impressão gráfica que nós temos, chantagem a todo momento. É uma situação difícil, mas ao mesmo tempo aliciante e apaixonante, porque, como tu dizia, João, contamos sempre com o público leitor. É como nós fazermos rádio e não termos ouvintes. Ora, quando nós sabemos que temos ouvintes preocupados em ouvir a nossa emissão, isto para o jornalista é, de facto, um grande alento, um grande estímulo.
Sim, senhora. Olha, agora vamos para o Uambo, que é a tua terra natal, não é verdade? Vamos para o Constantino Catalahali. Acho que é assim que se diz, não é, senhor Catalahali? Senhor Constantino? Senhor Constantino, está-me a ouvir? Não, parece que não, parece que caiu. Não sei se temos mais algo. Ok, temos então um ouvinte na província do Zaire, que é o ouvinte Ezibel Chirrete. Senhor Chirrete, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhor.
Senhor Chirrete, como é que está o tempo aí? Já parou de chover?
O tempo aqui está mal. Vai chovendo daqui a pouco onde nós estamos, mas está tudo bem, pá. Já permite, quem não consegue caçar lebre, pelo menos vai apanhar o concumelo.
Muito bem. Senhor Chirrete, faça favor. Tem o microfone aberto para fazer uma pergunta ao William Toné. Uma ou duas
Muito
ou três.
Boa tarde, doutor William Toné.
Muito boa tarde, como é que vai?
Vai tudo bem, meu conterra? Eu sou do Bimbi.
Sim, senhora, sim, senhora. Sim, senhora.
Ok. De princípio, nós, os ex-militares de ambos os movimentos, ele na FAPLA e FALA, acabou o nosso tempo, esgotou a nossa época. Inevitavelmente, 80 máxima e 40 anos mínima, estamos na descida 100% para a cova da desgraça, comendo pão amassado pelo diabo. De 1974-75, vendemos os cabritos para ingressar os movimentos de libertação. De 76 a 2002, foi através da irrusga contra a vontade. Não estudamos. Os patenteamentos dependiam da coragem, etc. Os generais que sabiam ler e escrever nos esqueceram. Estão aí empregar aqueles que foram militares e pagando mesquinhas. Recordamos a sociedade que na tomada de posse da atual Assembleia Nacional, em 1912, o senhor Limpião, o general Sacipengo Nunda, afirmou que 95% dos ex-militares já estavam inseridos na Caixa Social das FAO. Não. São 5% que estão lá. Os milhares estão alistados somente e quando vão na Vila Alice só dizem vossa ordem, não está inserido. E aí, meses, anos passam, voando, roubando o cérebro, treinando ideias dos labirintos. Porque mesmo em janeiro de 2015 dirão sempre que a Assembleia não aprovou o orçamento para os ex-militares. A minha pergunta para o Dr. William é: quando é que os sábios de Angola vão pensar em oferecer aos angolanos, aos esquecidos ex-militares, um dia de feriado em memória aos heróis Kasula e Kamuling, que por reivindicarem o direito plasmado nos acordos de paz foram assassinados? Não só, também daqueles que estão morrendo na desgraça de uma esperança opaco. Também quero terminar, encorajar o Dr. William Toné, 98 notificações e algumas prisões, não é pouco, pois estão coroados das páginas mais belas do patriotismo do Mangolé. Coragem, já venceu. Obrigado.
Obrigado, Sr. Tshireta. William Tony, não sei se estás a par, mas aqui no programa Angola Fala Só, a questão dos veteranos de guerra é uma questão que vem todas as semanas e é uma questão que vem mais de uma vez. Se calhar durante este programa vamos ter mais telefonemas sobre isto. Eu não sei se querias comentar aquilo que este ouvinte disse sobre a situação deles.
Bom, João, é assim. Os países fazem-se com referências. É, em todos, a componente da mudança, aqueles que provocam as rupturas, aqueles que provocam revoluções, têm o seu momento de solenidade. Mas só o têm se tiverem líderes verdadeiramente comprometidos com a cidadania. Ora, infelizmente a situação que passa com os ex-militares, ele incluído e outros mais também, é que não existe um verdadeiro sentimento patriótico. As pessoas utilizaram os militares, muitos foram meninos ainda, apanhados nas rusgas para defenderem os diferentes blocos, e hoje são atirados à sua sorte. Angola tem capacidade, pelo que gasta, pelo que gastam alguns poucos, e que nós vemos todos os dias, a possibilidade de pelo menos dar uma pensão mensal condigna. Ora, por que esse problema não se resolve? Porque querem fazer um homem que teve 15, 18, 20 anos, 30 anos ligados à guerra, tem apenas uma vença. E esta vença é definitiva. Ora, para homens que só aprenderam a disparar, é até um atentado à estabilidade futura. Por que que hoje nós aparecemos como um país frágil e propenso ao próprio terrorismo? Ora, porque grande parte dos militares estão ao desemprego, estão atirados à sua sorte. Não têm como sobreviver com dignidade diante das esposas, diante dos filhos. Aqueles que eles abandonaram num dado momento, dizendo que era em prol da liberdade, da soberania, da estabilidade do país. Hoje, os seus entes veem-os em casa como mendigos, como desgraçados, como abandonados. Uhum. É possível encontrar-se uma política de Estado que resolva esta situação. E tem que ser uma política de Estado que atravesse todos os partidos. Esperemos que a insensibilidade dos atuais governantes possa conduzir a verem mais longe e impedirem que um radical qualquer se aproveite desse exército de descontentes e desmobilizados e desempregados para os mobilizar para uma causa que pode ser pior do que a tivemos no passado.
Obrigado, William Toné, e obrigado ao ouvinte Tshireta da província do Zaire, no norte. Então eu vou agora para o ouvinte Pascoal Dias, em Luanda. Senhor Dias, faça favor. Senhor Dias. Sim, faça favor. Faça favor. Está em linha, Senhor Dias. Está-me a ouvir?
Eu não consigo ouvi-lo em condições, não é?
Mas olha, Sr. Dias,
um momento que vocês me dão para apresentar algumas questões ao nosso ilustre Dr. William Toné. De facto, eu tive a bênção de conhecer o Dr. William Toné em 2010. E eu considerei este acontecimento como uma bênção porque, meses depois, o Dr. William Toné revelou para nós a simplicidade que tem, apesar de ser uma pessoa extraordinária. Eu conheci o Dr. William Toné porque na altura fui funcionário da Multichoice, não sei se ele se lembra o momento, mas de formas a não roubar mais tempo, eu vou direito às questões que tenho a colocar. Espero que me estejam a ouvir.
Sim, estamos a ouvir.
Ok, muito bem. A minha primeira questão tem a ver praticamente facto do cancelamento do diploma do Dr. William Toné. Dr. William, como é que está sendo tratado por ti e pela Associação Mãos Livres a invalidade do seu diploma pelo Ministério do Ensino Superior Angolano? A outra questão que eu pretendo saber ainda é se ainda o doutor pertence à Convenção Ampla para a Salvação de Angola, a famosa Casa CE. E que avaliação fazes da democracia em Angola em função dos pronunciamentos de Barack Obama sobre Angola no ato de empossamento do novo embaixador angolano nos Estados Unidos? E a minha última questão tem praticamente a ver com aquilo que são hoje os partidos da oposição. Dr. William Toné, acha que a posição dos partidos angolanos, partidos da oposição, me refiro necessariamente a eles, acho que esses partidos algum dia conseguirão dar a volta às fraudes eleitorais a que têm sido vítima, diria eu? E o Dr. William, consegue apontar pelo menos algumas soluções, algumas soluções, sim, que possam fazer com que pare de haver fraudes eleitorais em Angola? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Pascoal Dias, em Luanda. Bem, muitas perguntas, William. Não sei se tomaste nota, mas faz favor.
Obrigado.
Quanto ao diploma e anulação, eu não gostaria até de continuar a ser deselegante, mas quando nós temos um governante, quando um governo aceita um governante que desconhece o primarismo da lei, não há nada a fazer. Quer dizer, não podemos nós lutar contra a arrogância incompetente. E decidimos colocar o assunto no tribunal. É verdade que poderemos não contar com nada, mas está lá. Este país não há de continuar eternamente a ser mal governado. Não continuará a ser eternamente uma falsa democracia e uma real ditadura. Vamos todos ter fé que o país há de mudar e que mude sem ser necessário o recurso à via armada, que é, naturalmente, a via que melhor interessa quem hoje está no poder. Fazem tudo para que as pessoas se desesperem e partam para uma solução armada, que é a melhor arma que tem a incompetência, que tem as ditaduras, é forçar. Quanto aos partidos da oposição em relação à fraude, eu acho que os partidos da oposição têm que se convencer que são eles os motores das mudanças, se é que quiserem e estão interessados em que elas possam ocorrer. O quadro é difícil. É. Num país onde a comunicação social está armadilhada e ao serviço de um homem só, onde até os músicos são privatizados, a cultura é privatizada, não podemos estranhar e não podemos afastar e dizer que não tem alguma razão o que eles fizeram com a invalidação dos diplomas. Se nós na Coreia do Norte temos uma faculdade de escritores. Portanto, veja que as semelhanças da brutalidade intelectual às vezes não têm limites. É, de facto, uma batalha que os partidos têm que vencer, impedir que com esta comissão eleitoral se possam realizar eleições. Se fizermos o mais do menos, a gente pode continuar com esta Comissão Nacional Eleitoral, da forma como está. Mas a fraude é evidente. A economia está nas mãos de uma cor só. Também é evidente. Quanto ao Presidente Obama, eu penso que o Presidente Obama foi diplomaticamente correto. E o diplomaticamente correto é a linguagem que existe a este nível de diplomacia e de relações. Não quer dizer que o Presidente Obama, acredite piamente que se estivesse a dirigir para o representante de um país democrático. Não acredito, sinceramente. Mas os mandatários americanos, quando têm países reconhecidos no seu território, têm naturalmente que ser diplomáticos. foram assim com a Líbia, foram assim num dado momento com o Iraque, mas quando emergiu, de facto, a realidade, nós sabemos a seu tempo qual é a verdadeira posição. Ora, quanto à fraude,
não.
Eu já disse há bocado,
sim.
Portanto, eu creio que tenha respondido
William,
às questões levantadas pelo Paulo.
Faltou só uma pergunta, que ele pergunta se ainda estás ligado à Casa CE.
Ainda estou ligado, sim.
Pronto, então agora vamos voltar outra vez ao ouvinte do Uambo. Há um bocado não conseguimos estabelecer ligação, parece que ele agora está em linha. É o ouvinte Constantino Catalahali, assim, penso que é assim que se diz. Catalahali, é? Senhor Catalahali.
Sim, é.
Faça favor.
Catalahali, sim.
Faça favor.
Sim, é o seguinte. Eu gostaria de saber, né, do Dr. William também, né, quando é que um país está preparado para as eleições autárquicas, visto que o presidente da República, no ato de aprovação, né, do Orçamento Geral do Estado, né, ele disse que o país não estava preparado para as eleições autárquicas, talvez em 2015 ou que lá, uma coisa assim. E mais outra pergunta. Quando é, ou seja, os partidos da oposição, né, têm vindo a fazer, ou seja, quais são as políticas, né, que os partidos da oposição têm vindo a criar, né, para que esse mal que tem vindo a acontecer no nosso país, injustiça, mortes não justificadas, tem vindo a fazer para acabar com isso? São essas duas questões. Gostaria que o Dr. William Bonedo respondesse.
Muito obrigado, Sr. Catalahali. Sr. Catalahali, muito obrigado pelas suas duas perguntas. William, olha, antes de começares a responder, eu tenho que te dizer, estamos a chegar ao topo da hora, portanto eu tenho aproximadamente, tens menos de 2 minutos, mas vamos fazer assim, podes começar a responder, talvez esta questão das eleições autárquicas, depois poderemos começar depois com a questão dos partidos da oposição, mas esta questão das eleições autárquicas, mas tens 1 minuto para responder, está bem? Melhor, 2 minutos, vá lá, 2 minutos.
Portanto, eu penso que a questão das eleições autárquicas é uma falácia. É uma falácia e, a ser verdade o que o presidente disse, está a passar um atestado de incompetência ao partido maioritário. Porque se fez aprovar a Constituição de 2010, alterando e desrespeitando as cláusulas pétreas da Lei 23/92, de 16 de setembro, portanto, como é possível que, estando na Constituição vários artigos sobre as eleições autárquicas, desde o 213 em diante, 220, como é que possível que se tenha discutido, se tenha aprovado, está na Constituição, se cumpra parte e outra não? Eu tenho estado a dizer que, muito provavelmente, essa Constituição foi feita por gente que não vive em Angola, aprovada por gente que não leu, e depois, quando começou a ser utilizada por alguns cidadãos, depararam-se com algo que não faz parte da sua própria cultura. Artigo 47, artigo 203, artigo 230. Quer dizer, é uma realidade que há manifestações ou não? Não permitem a manifestação, devia haver a latitude e hombridade do regime de, tendo a maioria parlamentar, revogar o artigo 47 da Constituição. Dizer, a partir de agora, estão proibidas as Constituições, porque não pode haver uma
William
policial constitucional.
William Toné, desculpa, vou ter que te interromper, porque, como te disse, aqui ao topo da hora temos que voltar a dar os cumprimentos de onda, mas já voltamos a este ouvinte, portanto, que nos falou do Uambo. Estamos a chegar ao topo da hora, vamos recordar que a partir das 18 horas de Luanda, estamos também a transmitir em 1530, onda curta, 13.630, 15.720, estamos na internet, www.voaportugues.com e no WhatsApp, 1908-652-4584. Thank you. Esta é a voz da América, este é o Angola Fala Só, estamos em diálogo com os ouvintes. Hoje o nosso convidado é William Toné, do jornal Folha 8. Ele está aqui connosco. Antes de continuarmos, rapidamente os cabeçalhos das notícias. Mais de 1.500 pessoas desalojadas na província angolana do Zaire, na sequência de fortes chuvadas que destruíram 168 casas. O ministro da Defesa angolano, João Lourenço, anunciou que militares angolanos partem para a República Centro-Africana no primeiro trimestre de 2015. É um batalhão de infantaria motorizada, uma companhia de forças especiais, um hospital de campanha. O presidente Obama desloca-se hoje a Las Vegas para buscar apoio para o seu decreto presidencial que vai remodelar o sistema de imigração dos Estados Unidos e que causou controvérsia no Congresso. O secretário de Estado americano John Kerry regressa ainda hoje a Paris para manter conversações com os europeus sobre as negociações em curso acerca do programa nuclear iraniano. Uma porta-voz do Departamento de Estado disse desconhecer se Kerry vai regressar a Viena, onde se encontrou hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão. O vice-presidente americano Joe Biden condenou o que chamou de agressão russa contra a Ucrânia, isto depois de se reunir com o presidente Petro Poroshenko em Kiev. A Câmara dos Representantes da Nigéria rejeitou o pedido do presidente Jonathan para prolongar o estado de emergência em três estados do nordeste do país, onde o exército tem lutado contra o grupo radical islâmico Boko Haram, e o antigo presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, seguiu da Costa do Marfim, para onde tinha fugido, para Marrocos. Vamos continuar agora com os ouvintes. William Toné, mas antes de continuarmos, não sei se querias continuar a falar sobre estas questões levantadas pelo ouvinte Catala Ali, do Uambo. Ele tinha falado também sobre a questão do papel dos partidos da oposição. Nós aqui no programa Angola Fala Só temos ouvido muitos ouvintes a queixarem-se de que a oposição não faz o suficiente. O que é que tens a dizer sobre isso?
Bom, eu dizia, para concluir rapidamente, João e Catalahali, não acredito que Angola não esteja preparada para a realização de eleições autárquicas. O problema é que a realização de eleições autárquicas agora poderia alterar o mapa de controlo político-administrativo da máquina do Estado. E isso não convém, porque não há outra razão dizerem que a falta de experiência, que vamos criar condições. Não, o país está a criar condições até hoje. Uhum. O país é o único e sui generis que o poder legislativo, é o único país que se diz democrático, onde o poder legislativo não é um órgão soberano, nem um órgão que consegue fiscalizar o poder executivo. Isto é uma pérola que deve ser motivo de tese de doutoramento na Cátedra de Direito Constitucional. Quer dizer, e mais, nós temos uma interpretação do artigo 105 da nossa Constituição, daquilo que são os órgãos de soberania, onde está incluído o Presidente da República, mas o Presidente da República não é um órgão eleito. Como é que um órgão não eleito pode ser um órgão de soberania? O órgão que foi eleito é executivo. Não houve eleição nominal da instituição Presidente da República. Mas isto está tudo uma barafunda, uma sarrabulhada constitucional que tem que ser reposta. Infelizmente, o quórum legislativo não permite esses ajustamentos e, por vezes, o próprio Tribunal Constitucional também está um pouco amarrado à ideologia em vez da academia. Ora, os partidos políticos, é verdade que muitas das ações dos partidos políticos não são visíveis. E não são visíveis por quê? Porque não têm espaço onde intervir. Não há uma cultura do contraditório até nos órgãos públicos, que são todos partidarizados. E aí fica difícil. Agora, eles têm que arranjar políticas de aliança no sentido de se unirem contra o partido maioritário e que controla tudo. Então, essa é a minha opinião como cidadão, como militante, que não tem funções dirigentes numa força política, mas que acredito que como militante eu tenho uma visão própria. E a minha visão é essa. É preciso a unidade entre as forças conscientes e democráticas da oposição, no sentido de fazerem mais para se combater a injustiça e para combater as mortes que têm ocorrido no nosso país. Portanto, têm que deixar a política de comunicados soltos, têm que se unir e tomarem posições que efetivamente possam defender os princípios e os anseios dos cidadãos.
Pronto, obrigado e obrigado também ao ouvinte que nos telefonou. E agora parece que vamos para o ouvinte Manuel Gomes, no Coanza Sul. Senhor Gomes, faça favor.
Sim, estou presente.
Faça favor.
Sim, primeiro boa tarde aí ao convidado e ao jornalista.
Muito obrigado.
As minhas questões são tão simples. Primeiro, eu vivo cá no Coanza Sul e nós estamos a assistir o governador a ocupar quase tudo o que é terra. Exemplo disso, no município do Celes, a leste desse mesmo município, há uma zona chamada Ximbuengue, em que ele comprou uma fazenda e desalojou toda a população, pagando apenas 20 mil kwanza para cada um. Esses 20 mil kwanza para adquirir chapa e outras coisas mais. Não sabemos se isso chega ou não. Então, a minha dúvida é perguntar ao nosso convidado se nós, os angolanos, onde é que vamos ficar, uma vez que estão a ocupar as nossas terras. A outra pergunta tem a ver com Bento, João Pinto e Cangamba. Parece-me que são pessoas que estão a construir um novo muro de Berlim em Angola. Eles fazem tudo para dividir os angolanos. E não sabemos porquê. Será que são as únicas pessoas que devem ter direito nessa nação? Uma nação que viu seus heróis a tombarem em prol da liberdade e da democracia? E a terceira pergunta, será que no mundo não há uma lei que regula os assassinatos? Estou a falar concretamente dos Camulingues que já morreram, foi o regime que os assassinou, o Iberto Iganga, e assim mesmo, há 24 horas, tem uma notícia de que Mandela está a ser perseguido. E é isso, será que não temos a comunidade internacional, não vê essas atrocidades todas, vão querer permitir novo genocídio em Angola? Então, muito obrigado, são as minhas questões.
Muito obrigado, Sr. Manuel Gomes, no Coanza Sul. William.
Bom, muito obrigado. De facto, os responsáveis governamentais, e principalmente se estiverem na sua zona de exercício de funções, devem limitar-se no apacaramento de possessões de qualquer ordem. Eu não sei ao certo sobre este caso, pelo que não me posso alongar
sim, muito. Sim.
Mas a grande verdade é que este é outro foco que vai criar tensões no futuro em Angola. É a terra. Por quê? Porque o grande sonho de liberdade, aquele que levou os angolanos para os rumos libertários contra o poder colonial, foi a terra. Ora, e era a terra por legitimidade. Não há colonização sem o controlo da terra. Porque se o colono português tivesse a posse, não tivesse a posse e a propriedade, nunca poderia colonizar Angola. Mas os portugueses, por respeito da terra, muitos que analfabetos puderam melhorar a sua condição de vida, mandar os filhos para as escolas, por causa justamente de terem utilizado um instituto que é grato no direito, que é o uso capião. Ora, em Angola, os angolanos não têm direito à terra depois da independência, o que é um contrassenso. Quer dizer, é a continuação do regime colonial português. Porque se formos lutar contra a terra, a sigla de alguns partidos, inclusive, era Liberdade e Terra, FENELA. Né? Agostinho Neto era o mais importante para resolver os problemas do povo. Como se resolve os problemas do povo? Desalojando o próprio povo, criando latifundiários como aqueles que nós estamos a conhecer neste momento. Portanto, é um eixo bastante perigoso aquele que o governo tem estado a fazer. Eu acho que a propriedade da terra
deve ser do povo. O regime tem sempre monopólio de alguma terra, os precipícios, o ar, as montanhas, portanto, há zonas que ele pode ter, mas deveria devolver a terra aos cidadãos. Ora, quanto ao Bento Bento, João Pinto e o Cangamba, se são os únicos ou não, eu penso que cada um de nós, a dado momento, deve olhar o horizonte. São pessoas que eu respeito, mas que por vezes se excedem. E temos que ver, quando falamos de Angola, não devemos confundir Angola com as cores partidárias. Angola é muito mais que um ou que dois partidos. Ora, devemos ter efetivamente cuidado com isto. E muitos destes nossos compatriotas, infelizmente, ainda vivem obcecados de que Angola, de facto, é uma força política. Não podemos nos ater e continuar a pensar que nós somos um só povo e uma só nação. Não somos. Nós somos vários povos em busca de uma nação. Não pode haver um só povo e uma só nação se esses integrantes não têm sequer direito à terra. Ora, que povo ou que só nação? O homem de Cabinda é diferente do homem do Ambo. O do Ambo é diferente do homem do Moxico. Agora, todos nós temos o sentimento que partilhamos e comungamos e vivemos no mesmo território sagrado que aceitamos como nosso, que é Angola. Mas não somos um só povo e uma só nação. E por vezes, esses excessos individuais têm a ver com esta visão. Uhum. Se não há uma lei que regula os assassinatos, e a comunidade internacional não vê, os crimes de guerra, os crimes hediondos, os crimes contra os direitos humanos não prescrevem. As ditaduras podem manter-se no poder por 100 anos, mas há atos que eles praticaram que não prescrevem, não são apagados. Túlio Cícero, na antiguidade, dizia: por mais que se tente colorir, o roubo ou o homicídio será impossível. Nenhuma ditadura vai conseguir branquear o homicídio. E deveria haver uma política que diminuísse o índice de injustiça. Não é impossível, é possível. É possível nós fazermos um país mais justo, convivendo na diferença. Ora, depende de quem está no leme do poder. E eu penso que o próprio presidente José Eduardo dos Santos devia estar preocupado em deixar um legado, mas um legado que estivesse fora da sua barricada. Porque na sua barricada tem muitos bajuladores que o cegam. Portanto, e há dirigentes que preferem ser assassinados pelo elogio, pela bajulação, do que salvos pela crítica. Então, era momento dele poder preparar o seu futuro, uma futura retirada da cena política, estreitando, deixando algo que fosse consensual em todas as forças políticas. Não interessa que seja consensual no seio do MPLA, porque é sempre duvidoso. Mas deixar alguma coisa que todos dissessem: isso é inquestionável, é um legado de José Eduardo dos Santos para unir, de facto, os angolanos.
Obrigado, William, e obrigado ao ouvinte que nos telefonou, o ouvinte Manuel Gomes, do Coanza Sul. E agora vamos para Luanda, para a capital, para o ouvinte Márcio Magrelin. É assim que se diz, senhor Magrelin?
Muito obrigado pelo tempo sucedido e obrigado pelo o especial convidado que está aí pelo estúdio. Era só para dizer que, digo eu, que o nosso país não está nada muito bem em termos desenvolvidos, em termos, é um cadastro que eu devo dizer, que eu estou aqui numa das ruas da minha área, aqui em Cacoaco,
que aqui onde tem empresas que estão sofisticadamente reconhecidas a nível nacional, a nível internacional. Estamos a dizer de enchimentos de gases, estamos a falar da Sonangol, estamos a falar de empresas do Soares da Costa, que está intransitável, não é? A estrada mal feita, que os caminhões não passam, aqui todo mundo está a andar a pé. E eu pergunto, a empresa da Sonangol está aqui? Quer dizer, ninguém diz nada, quando a gente dizer algo, somos matados. Quando nós tivermos que pensar fazer, por exemplo, uma manifestação, nós todos somos constrangidos com bombas, tóxicos, sei lá o que, por causa do nosso mau governamento no nosso país. Digo eu que está aí o nosso doutor Fulupinga. Quem matou Fulupinga? Quem matou outras pessoas que poderiam desenvolver o país, aqueles que falavam bem do país para desenvolverem o país? Eu digo que, a partir do nosso próprio presidente da República, ele não está a dirigir essa nação do jeito que poderia ser dirigida.
Pronto, muito obrigado. Era o senhor Magrelli, em Luanda. William Tónia, eu vou pôr aqui outro ouvinte em linha. Temos muitos, de maneira que eu vou pôr aqui outro ouvinte em linha. Depois podes comentar os dois, talvez. E eu vou para o Mochique, para o ouvinte Pinto David. Senhor Pinto David.
Alô, sim, estou em linha.
Faça favor, senhor Pinto David, no Mochico.
Okay, não... muito obrigado. É a primeira vez que eu entro em contato convosco. Eu quero belizar a turma, ou então o jornalista da Voz da América.
Muito obrigado.
E, sim. De igual modo também o senhor William Antônio. Exatamente, o tempo é curto e eu vou praticamente ter minhas questões. Mas a minha questão é mais dirigida para o senhor William Antônio. Senhor William Antônio, muito boa noite.
Boa noite, como vai, Tito?
E aí, estou bem, graças a Deus. É que eu também aproveito para belezar, devido pelo seu dinamismo e a sua capacidade intelectual. É assim. Senhor. Alô?
Sim, faça favor.
Então, a minha preocupação é o seguinte. Eu sei que o senhor William Antoné é ativista dos direitos humanos. E nós, em Angola, praticamente estamos em uma situação bastante, bastante crítica. Não se entende... E este é um país que hoje fala-se um país democrático, conforme o meu sucedido, o primeiro ouvinte já acabou por dizer. A minha maior preocupação é o seguinte. Então, nesse momento, sendo um país democrático, e os angolanos não conseguem discutir praticamente os seus direitos, o MPLA que está no poder, que é um partido que está no poder já há bastante tempo, continua a matar. Praticamente que desde a morte, ou então desde 2002, o MPLA tem estado a apresentar matança muito, muito, muito forte. A partir de 92, de 2002, aliás, 2004, matou-se o Mufulupinga, Lando Vitor. Há tempo tivemos problema do ano passado do Kassoul Kamuling, o dirigente da Casa CE, há menos de um mês foi tentado o deputado da UNITA. Eu não consigo entender. Eu gostaria de saber, o senhor William Antoné, como ativista dos direitos humanos, como é que tens levado, então, quais são as diligências que tens feito, que é para poder levar essa situação na comunidade internacional, que é para poder ver como é que Angola está vendo esse momento. Aliás, há dias, há tempo, nós acompanhamos o senhor Rui Mangueira a prestar declarações falsas na comunidade internacional, dizendo que os direitos humanos em Angola estão tudo bem. E não é a realidade que se vive em Angola. Nesse momento, o MPLA continua a matar. Os angolanos não podem discutir, não podem falar nada, porque a maioria dos dirigentes do MPLA que governam o país são todos descendentes estrangeiros. Praticamente, eu vejo que Angola hoje tornou uma colônia dos cabo-verdianos, do Guiné-Bissau, Congo Democrático, São Tomé. Enfim, o verdadeiro angolano não tem possibilidade, não tem voz que é para poder discutir seus direitos. Então, até quando eu gostaria de saber, senhora William Antoné, sendo um ativista político, que tentasse fazer mais força juntamente com outras pessoas que assumem essa responsabilidade, que é para poder levar essa situação na comunidade internacional. O Fulupinga Lando Vitor foi morto em 2004 e o dirigente da polícia, o comandante da polícia de Luanda na altura, dizia que dentro de 15 dias eles podiam apresentar o suposto autor. Até nesse momento nunca praticamente se apresentou quase nada. Então, como é que nós vamos ver nessa sociedade?
Pronto. Não sei se está, Sr. Pinto, já não tem mais nada a dizer, tem?
É, mais ou menos.
Está bem, pronto, então obrigado, olha, porque ainda temos outros ouvintes em linha. William Toné, não sei se queres comentar, portanto, este ouvinte a falar da questão dos direitos humanos, o ouvinte anterior a falar da questão, vá lá, das infraestruturas em Luanda, nós sabemos que há zonas de Luanda muito más, e não só em Luanda, claro. Não sei se tens algum comentário a fazer.
Bom, eu penso que a questão dos direitos humanos, como tu disseste no início, também vai ser falado e vamos ser questionados por muitos mais ouvintes. Mas é de facto preocupante. É de facto preocupante a questão dos direitos humanos, das prisões arbitrárias, da violação flagrante à lei, por quem devia fiscalizar e respeitar. Mas isso, o Tito David, resulta de muitos ainda pensarem que o imperador César continua a reinar em Roma. O mundo não para. É verdade que uns passam pela história com nobreza da sua atuação e outros nem tanto. Eu penso que devemos todos lutar e devemos mesmo todos rezar para perdoar a atual governação. E rezar também, na segunda vez, para que ela possa deixar os angolanos viver em paz. Um bocado. E os angolanos terem a latitude de os deixar ficar nos seus casulos de ouro, desde que possam desfrutar da liberdade e dos direitos humanos, que é um bem sagrado. Está também nessa Constituição, mas infelizmente não se cumpre. As infraestruturas. É óbvio que as infraestruturas, o país não tem um projeto real de desenvolvimento. Não tem um projeto de desenvolvimento. As pessoas fazem projetos que são autênticos paliativos. Não veem a potenciação das regiões do país. Como é que um país, 39 anos depois, ainda continua a importar sabonete, sabão, com a potência que é do ponto de vista de gado animal? Não é possível. A riqueza do Cunene, a riqueza da Huila, está no seu gado. Podem criar indústrias de desenvolvimento de sabão, de peles. Portanto, e não há nenhuma política. E todos os dias vão para o desperdício toneladas e toneladas de sebo que poderiam ser aproveitados na indústria, garantiriam emprego. Teríamos os desmobilizados de guerra empregados, os desempregados com emprego. Teríamos uma indústria de curtumes desenvolvido, porque a pele do gado, de todo o gado, é queimado, vai para o desperdício, não é industrializado. E são indústrias baratas. Uhum. Para o fomento real de um país que está em transição, sai do analfabetismo e começa a querer despontar para a literacia. Ora, criar infraestruturas em que o próprio angolano se reveja para depois estar preparado para o desenvolvimento já das grandes tecnologias, seria uma grande opção.
Olha, William, desculpa interromper-te, mas eu tenho mais aqui um ouvinte em linha e nós estamos a chegar ao fim e eu não quero perdê-lo porque ele tem sido muito paciente e tem estado aqui à espera.
Força, João.
Ele está no Uambo, portanto a tua terra também, não é verdade? Fernando Vicente, está-me a ouvir?
Muito boa noite, meu amigo de grande consideração, Santa Rita.
Muito obrigado. Olha, Sr. Vicente, faça favor, não perca muito tempo, porque temos 4 minutos, hein?
Eu também vou ser breve para saudar, finalmente, o meu conterrâneo, o Sr. William Toné, grande, grande cidadão, e eu tenho muito respeito por ele, mesmo que não me conheça, mas é um grande abraço tê-lo em linha. Boa noite.
Muito boa noite, muito obrigado pela consideração, que é recíproca. O senhor esteja contigo.
Olha, eu vou ser breve em algumas questões, já que o tempo é resumido. Senhor Santa Rita, eu dirijo-vos a questão, ouçam-me bem. Então, são 14 anos de paz, não vou falar dos 39, 14 anos de paz. Angola, os seus dirigentes falam de desenvolvimento. Angola, os seus dirigentes falam de muito bom que está a ser feito em Angola. Muito bem. Os hospitais de Angola, eu falo de referência no Ambo, não têm medicamento. Isto é uma verdade. O senhor William Metoné deve ter devem criar condições de dar volta na cidade do Ambo. O único hospital que minimamente consegue dar um paracetamol é o hospital regional. Os municípios não têm medicamento. O senhor falou dos antigos combatentes, passam mal. As vias estão intransitáveis. Tudo que tinha se feito no período do governador Kassoma está de novo estragado. Houve promessa do senhor Kundipayá, mas está tudo outra situação gravíssima. Não há água, graças à chuva de Deus. Não há água, não há luz para todos, não há nada. Então, qual é o país que desenvolve sem educação, sem saúde, sem água, sem energia? Essas são condições básicas. É triste porque até os internacionais, quando vêm a Angola, falam à toa, tristemente, mas a realidade vivida em Angola, não se pode. Eu não falar dos direitos humanos, que muitos já o falaram, mas das necessidades básicas do cidadão angolano, não é possível o governo angolano abrir a boca e mentir o povo. É um pecado e crime perante a sociedade. Tenho dito.
Ora, muito obrigado, Sr. Fernando Vicente. Olha, William Tolém, nós temos aproximadamente 2 minutos antes de eu ter que cortar os microfones. Que aqui, portanto, como tu sabes, programas de rádio, não há prolongamento. Portanto, temos cerca de 2 minutos. Eu vou-te dar estes 2 minutos para fazeres uma consideração final ou se quiseres comentar este ouvinte, faz favor.
Bom, é verdade que a paz, mais uma vez, a falta de políticas de desenvolvimento, voltam à ribalta. E continuo a dizer, não há um projeto de desenvolvimento nacional porque não há uma política real de desenvolvimento. Há, de fato, programas, há alguma coisa que está escrito, mas o escrito em Angola, infelizmente, não é materializado como se devia. Qual é a potencialidade do AMBO? As pessoas sabem? Não sabem. Os dirigentes sabem? Não sabem. O que é que deve ser prioritário no AMBO? Ora, a questão da saúde. Não há saúde. Como não há uma boa educação em Angola, porque os governantes não utilizam estes dois bens fundamentais. Nenhum governante, o dia que o Zé Eduardo dos Santos for ao Maria Pia, a saúde pública há de melhorar. O dia que ele for a uma escola primária e sentar saída numa lata de leite nido que é importada, quando deviam sentar numa lata de leite nacional, ele vai ter a real dimensão do que é o país. Quando eu conseguir andar como um cidadão normal, não como um cidadão anormal que tem que ter um aparato descomunal, de quem se aproxima dele pode correr o risco de perder a vida, o presidente vai ver que muito há a mudar, que ele poderá mudar muita coisa se tiver vontade política de sair do poder como presidente de todos os angolanos e não como presidente dos angolanos do FLA. Aí, naturalmente, essas pessoas que tiveram ligadas à guerra verão reconfortado o seu contributo em qualquer uma das barricadas, porque a paz só é feita com duas partes. Não há uma guerra feita com uma parte só, não uma paz feita com uma parte só. Portanto, os angolanos têm tempo de se reconciliar, deviam se reconciliar. Este é o grande desafio que eu lanço, é que todos lutemos e não sejamos tentados a ir para a guerra, que é o recurso e a opção que o regime tem e quer na falta de ordem.
Obrigado.
Para conduzir Angola a bom porto.
Obrigado, William Tony. Eu quero-te agradecer imenso teres participado aqui no Angola Fala Só de hoje. Foi muito interessante e creio que os ouvintes também beneficiaram disso. E eu quero agradecer a todos os ouvintes e àqueles que não entraram têm que continuar a mandar o seu número. Obrigado, William Toné, diretor do jornal Folha 8. Obrigado a todos os ouvintes. Eu despeço-me. O microfone passa para o Eduardo Ferro. Obrigado, William.